Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia para vocês nessa quinta-feira. Hoje eu estou aqui lá na, eu estou aqui no na Oceania, né? Eu estou aqui na Austrália hoje. Mentira, não estou. Eu estou aqui em São Paulo mesmo, no escritório. É que eu estou com meu motorhome à noite. Então, estou na Islândia, tá vendo? Aqui é uma coisa meio, né? Céu super e estrelado. Bom. Vamos começar o nosso nossa quinta-feira, e a nossa quinta-feira vai falar sobre cidades criativas e inteligentes. Por quê? Porque as nossas duas super convidadas, que é a Débora e a Carlinha, elas estudaram isso em seus mestrados, nas suas pesquisas anteriormente. E aí, num episódio, a gente descobriu essa sinergia entre as duas, e achamos que seria muito legal, aqui nesse mês de março, a gente falar com duas pesquisadoras, né, em cidades criativas e cidades inteligentes, né, e que tem a ver tudo com agilidade, né, e essa adaptabilidade e tudo mais. Então, a gente vai aprender hoje com as duas sobre os temas. Eu vou me apresentar e vou passar a palavra às nossas convidadas, que vocês já conhecem também, né, que sempre estão aqui para acrescentar conteúdo e dar insights na nossa vida. Eu sou Vanessa Blas, e eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, eu estou com o cabelo jogado assim de lado, tá solto, né, assim, jogadinho, porque meu cabelo é cacheadinho aqui na ponta, bastante ondulado, então não dá para pentear muito não, senão ele fica de um jeito que eu não gosto. Então eu ponho assim, só de ladinho assim, então, e fica ótimo aqui. Eu hoje estou com a camisa da empresa, porque eu estou na empresa hoje, né? E aí, hoje é quinta-feira, vai ter comemoração dos aniversariantes do mês. Eu fiz aniversário no domingo, recebi parabéns do Roberto e da Sandra, queria dizer que fico muito feliz. Então, eu estou com uma camiseta roxa e tem escrito aqui os dizeres só agora com um telhadinho amarelo. E eu estou de fone, com um microfone também. Hoje eu estou de óculos, que é um óculos begezinho, meio transparente, que nem dá para perceber muito, e atrás de mim tem uma figura aqui do motorhome, como vocês bem sabem, é meu futuro na vida, e eu mudei um pouquinho, ele tá à noite com o céu estrelado e ele é branquinho, tá? Então imaginem, tá bom? Que tá ótimo. E além disso, profissionalmente, eu trabalho aqui na Sol Agora, sou head de portfólios, de projetos, agilidade, e eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional. No futuro aí, próximo, vocês já sabem que eu vou me aprofundar mais em descarbonização, já comentei sobre isso, estou estudando sobre isso, tá bom? Então, fiz minha apresentação bem completinha, eu acho, hoje, e eu queria passar a palavra para a Débora e depois para a Carlinha também.
Obrigada, Vanessa. Primeiro, parabéns, Vanessa. Que isso, não te dei parabéns, estou te devendo.
44 anos.
Estou bem atrasado, mas está novinha. Que
olha,
isso, tá na flor da idade. Jovem,
agora.
Que isso, começou agora.
Sim.
Fantástico. Outra coisa, Vanessa, você aí nesse motorhome só é um horário, né, com esse céu estrelado.
Não, é que eu tô na Islândia.
Ah, sim, é o fuso, né?
É o fuso, tá? Entendeu?
Ótimo. Bom, vou fazer minha apresentação. Eu sou uma mulher de pele clara, sou branca, tenho meu cabelo castanho escuro, igual a Vanessa, gostei do penteado dela, joguei de lado aqui também, pelos cabelos rebeldes ondulados, ok? Lindos, adoro. Eu tô de vestido azul, um azul um pouco mais escuro. Estou usando um fone branco nos ouvidos, não possuo nada no rosto, nem nos braços e nem no pescoço. Ao fundo eu tenho uma parede bege, que tem alguns quadros de conquistas aqui no do ambiente de trabalho. E eu acho que é isso, fiz uma apresentação, né? Agora, profissionalmente, atualmente eu sou coordenadora técnica de cursos, de 10 cursos, então, inteligência artificial, informática, administração, comércio exterior. De manhã o cérebro não funciona muito bem, né? Então dá umas pausas aqui.
É muita coisa.
Entre outros, estou em 3 eixos, então comunicação, tecnologia e negócios. No meu acadêmico, eu sou doutora em administração, com foco em gestão de projetos. A minha linha de pesquisa, assim como a Vanessa, é o empreendedorismo organizacional, é inovação e transformação digital. Então, tem muito a ver aí com projetos que envolvem agilidade. Fora isso, meu mestrado, como a Vanessa deu spoiler aqui, foi em cidades inteligentes e sustentáveis. Na época, quando eu busquei esse mestrado, foi para sair do comum, né? Eu já tinha minha graduação em administração, todas as minhas pós, sempre na área de negócios. Eu falei, eu quero entender um pouco mais sobre essa inovação, como que funciona esses projetos de cidades, como eu posso aplicar a gestão em cidades. Então, tive aí a oportunidade de ir para esse mestrado. Acho que é isso. Passa a bola aqui para a Carla.
Olá, bom dia. Vanessa, parabéns. Feliz aniversário. Acho que já vamos deixar aí, Vanessa, um backlog para o Universo Ágil da gente fazer uma lista de aniversariantes do core team do Universo Ágil para a gente poder se dar parabéns. Afinal de contas, né, nós merecemos.
É boa.
Então, eu estou, não estou na Finlândia, não estou na Austrália, eu estou mesmo em Portugal, um fuso horário um pouco diferente, está a começar a primavera, os dias são mais bonitos, já temos mais florzinhas aqui.
Delícia.
Fica bem, aqui são as 4 estações do ano, bem distintas mesmo, porque tem lado bom e tem lado mal, né, como tudo na vida, mas pelo menos a entrada da primavera é linda, porque as ruas realmente ficam floridas, dá uma outra energia na vida.
Sim.
Eu já são aqui 10h41 da manhã, não são 7h41, já são 10h41 da manhã nesse momento. Eu estou na foto, estou de camisa preta, um casaco azul. Tenho cabelos loiros, agora não estão tão loiros, mas eu tenho naturalmente um cabelo loiro. Tenho olhos claros, sou branca. E na foto eu estou com uma parede atrás, sem nada. E um dia muito feliz, então estou sorrindo bastante na foto. Eu sou formada na área de gestão de projetos, minha carreira inteira foi na área de gestão de projetos, programas e portfólios. Nos últimos 4 anos, eu tenho me dedicado também à agilidade e à parte de mentoria e de coaching. Eu decidi fazer o mestrado, fiz mestrado em estudos de cultura, uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida, mas a ideia era começar, primeiro, expandir a mente, né, porque foi um mestrado bastante diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto na vida. Antes, minha vida toda tinha sido área de gestão de projetos, área de tecnologia, que foi onde eu fiz a minha licenciatura. E, de repente, eu estou estudando estudos de cultura. E só para vocês terem uma ideia, dentro de estudos de cultura, onde se encaixava cidades e criativas. E a ideia é muito do tipo, como é que a cultura da cidade, a cultura do povo pode influenciar na cidade. E como é que a cidade pode influenciar no povo? É básico, é claro que eu estou resumindo bastante, mas a ideia é mais ou menos isso. Então, nós estudamos desde, por exemplo, aquelas representações nos muros, os grafites, por que aqueles desenhos? Por que naqueles lugares? Qual é o impacto disso na cidade? Ou seja, o que um muro grafitado impacta na cidade? O que as pessoas daquela cidade, por que eles pintam naquele muro aqueles desenhos? Então, são uma das abordagens que nós temos também dentro do mestrado.
Muito
nesse
bom.
Momento. E assim, é completamente... Sai da sua esfera, te abre novos horizontes. E nós discutimos muito sobre o comportamento das pessoas, o comportamento das cidades em si. E como é que a gente pode influenciá-las, os fatores? Por que que uma cidade agora cria uma startup e não 30 empresas, por exemplo? São esses tipos de discussões. Então, dentro desse mestrado, eu resolvi fazer a questão da cidade criativa, e já falo um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, eu trabalho na... Eu sou mentora, trabalho na área também de formação. Aqui eu sou coordenadora técnica da Academia de Gestão de Projetos, em uma das escolas de formação daqui. E também, atualmente, eu faço parte de uma equipe de Delivery Manager, onde nós somos responsáveis pela estratégia de entrega da solução, seja a entrega que for, ágil, híbrida, preditiva, o que for, e também da carreira dessas pessoas, o que também tem sido um grande desafio para mim nos últimos 2 anos, gerir, mal eu consegui antigamente gerir a minha carreira, então isso foi um desafio muito grande para mim. Nesse momento já está tudo bem estabelecido, mas no início foi, uou, que desafio, e foi interessante. Então, nesse momento, agora eu também faço a gestão da minha carreira, a gestão da carreira das minhas equipes. Obrigada.
Muito legal, isso dá um outro podcast para a gente ter insights, né, de como fazer isso, porque nós como líderes, a gente tem essa função, né? Eu faço o one-on-one com a equipe, quando eu fui para Portugal, eu tive uma aula sobre isso no SQT, e o quanto a gente tem que se responsabilizar em ajudar, né? Porque você fala assim, ah, mas as pessoas são donas de suas carreiras. Sim, mas eu acho que o líder, ele pode ajudar nesse entendimento. E eu acho bem importante. Grandes líderes que eu tive me ajudaram. E eu gosto, às vezes, de conversar com uma pessoa mais experiente, né? E enfim, e essa pessoa me ajudar a entender alguns pontos que eu ainda não conheço. Né, questão de maturidade, caminhos possíveis e tudo mais. Você sabe que você estava falando, Carlinha, e o ano passado eu fui fazer o curso lá em Portugal, só que antes eu fui realizar um sonho e levei meu filho, que fez 15 anos o ano passado, para Espanha, antes de ele voltar para o Brasil e eu ficar estudando em Portugal. Acho chique isso, mas é porque eu tive bolsa, tá? Muito legal o programa de bolsa, mas assim, né, quem me viu trabalhando no McDonald's há um tempo atrás, babá, e vendendo artesanato, eu falo, nossa, ela foi para a Espanha. É, pois é. E aí, que é a terra dos meus antepassados. E aí, você falou, e eu fui em duas cidades, eu fui em algumas cidades, mas duas cidades me chamaram a atenção pela diferença, né, que tem entre elas, o que é muito normal, assim como tem aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que é Barcelona e Madrid. Barcelona é uma cidade praiana, onde você vê essa arte na rua, né, de grafites, a expressão cultural e artística deles, até por Gaudí e tudo mais, é muito diferente de Barcelona, que tem outra expressão cultural, né, linda também, e outra cidade que eu fui foi Sevilha, que tem uma outra expressão cultural muito diferente de Barcelona, e elas estão em lugares diferentes, então eu tive que pegar trem, aviãozinho, para viajar entre as cidades ali, e elas realmente têm uma diferença entre elas. Sevilha, você vê shows ao ar livre, é uma cidade bastante histórica, né? Então, Barcelona tem Gaudí, uma expressão cultural diferente, com grafites, com formas diferentes, e Madrid, naquela elegância dela, também tem formas muito diferentes de expressar a cultura, e as pessoas se expressam também de maneira diferente, os trabalhos, né, e tudo mais. E aí a gente fez a Débora também, mas eu não sei se ela fez na pandemia, talvez não foi presencialmente, mas eu também fui estudar presencialmente 2 vezes em Boston, ela foi, acho que, para a Europa, né, presencialmente no curso de Cidades Inteligentes, e eu fui para Boston. E aí em Boston eles têm MIT, Harvard, né, e tudo mais, e aí eles têm essa cultura de empresas, onde tem até um mapa das startups, olha que interessante, das startups que estavam ali, né, então eles têm uma cultura de inovação, de startup. Você vai no MIT, você vai em Harvard, eles têm isso nos seus cursos e as pessoas são incentivadas e parece que respira isso. Você vai no ambiente que tem lá de coworking para startups, você vai ao MIT e eles têm laboratórios lá, Autodesk, tem laboratórios lá para pesquisas. Então, assim, é muito interessante como as pessoas vão do mundo inteiro, inclusive, para fazer suas pesquisas e seus estudos em Boston, não só pela qualidade das faculdades, mas também pelo incentivo que tem. Lembro quando a gente estava no MIT, foi falado que as pessoas de business trabalham junto com os engenheiros, porque as soluções que tem lá são soluções que precisam ser rentáveis, vendáveis, né? Não sei se é essa palavra, mas assim, elas. Então, as pessoas que estudam business ajudam esses engenheiros que criam coisas fantásticas para que aquilo possa ser comercializado e rentável. Né? Então é muito, muito, muito legal. Vocês falando agora, eu me lembrei disso. E eu estou dando aula em Moçambique também, então quem estou na carreira internacional, quem quiser ir pode me chamar, tá bom? Eu topo, brincadeira, mas é verdade. E aí também tem uma questão cultural, né, nesses estudos. Então, quando você conversa com eles, o tipo de projetos, os tipos de organizações. Tudo muito muito diferente, né? E eu gosto, eu tenho um privilégio muito grande de ter saído de onde eu saí, na minha condição de vida, e poder estar aqui com vocês falando aqui sobre algumas experiências que eu tive e que vocês de repente estudaram e pode trazer algumas nuances. E aí agora eu vou perguntar para vocês, né? Tanto para Débora quanto para Carlinha, aí vocês podem se revezar e tudo mais. Vocês escolheram cursos muito diferentes, né? E é fantástico porque você sai da zona de conforto e para aprender coisas novas. Por que que vocês escolheram esses estudos diferentes e quais foram os temas específicos que vocês estudaram, né, para nossa audiência? Bom dia, Sandrinha. Bom dia, pessoal.
Vou começar aqui então, Vanessa. Primeiro, eu já tinha uma carreira na área de negócios, né? Já atuava e eu queria algo diferente. Queria estudar algo que pudesse complementar de uma forma diferente aquela formação em negócios. E eu falei assim, por que não pensar em cidades mais inteligentes e sustentáveis? Então, eu vi uma propaganda do curso e aquilo me chamou muita atenção, eles explicando aquele curso. E aí, quando eu fui conhecer a grade, o que realmente a gente estudava, eu falei, nossa, totalmente fora da minha zona de conforto. Porque a gente tem uma carreira em negócios ou atua com isso, é muito comum, né? A gente fazer planejamento estratégico, a gente trabalhar com projetos, a gente falar sobre o assunto. Mas quando eu olhei ali, envolvia planejamento urbano, envolvia propriamente smart cities, que é a conexão das coisas com as pessoas. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, é conectar as pessoas, os indivíduos, à cidade. Quando a gente fala cidade, é tudo que acontece na cidade. Então, transporte, alimentação, educação. Então, todos os pontos, eles precisam ser conectados com tecnologia, muitas das vezes, né? Só que não é só isso quando a gente fala de cidades inteligentes. É a forma como a cidade é planejada, é a forma como as pessoas irão conviver naquela cidade. Tudo isso exige um planejamento. E aí entra a conexão com a área que eu já tinha, que era negócios. E aí foi um boom assim de ideias. Eu falei, nossa, então quer dizer que a gente pode fazer um planejamento de um impacto gigante, porque você está impactando pessoas de cidades, de regiões, de não só município, mas estados e até mesmo país, se a gente pensar numa forma um pouco mais macro, que pode tornar a cidade mais inclusiva por meio de inovação ou por meio de uma governança ali da cidade. E a gente fala muito de gestão colaborativa, né? Então, como a cidade, ela ter uma gestão colaborativa, como envolver os membros da cidade. E aí eu fui estudando muitas temáticas e o que realmente me chamou muita atenção foi a questão do planejamento urbano. Porque eu me encontrei, era uma coisa que eu já fazia, planejamento, só que aí eu fui para outras vertentes. Porque a gente precisa estudar a questão de sustentabilidade nas empresas, ou não só nas empresas, mas nas cidades. Então, como deixar a cidade mais sustentável? Ah, não é só a questão de reciclar lixo. Muita gente fala, ah, vamos reciclar o lixo. Isso é uma iniciativa, mas como deixar ela mais sustentável? Então, como deixá-la sustentável economicamente? É gerar empregos? Como que vai gerar esses empregos? Qual que é a estrutura que vai ser criada para essa cidade? Quando a gente fala de transporte, São Paulo hoje é considerada, estou falando de São Paulo porque, pessoal, eu estou em São Paulo, tá? Então, São Paulo é considerada uma das cidades mais inteligentes do Brasil, né? Curitiba e São Paulo estão ali no ranking. Por que São Paulo é considerada? Porque a gente tem tecnologia aplicada a transporte público, a monitoramento das cidades, aqueles avisos sonoros, né, em locais de vulnerabilidade social. Então, toda essa parte de conexão com a tecnologia envolve um planejamento prévio. E aí é onde entra as smart cities, né, as cidades inteligentes. Como pensar de uma forma que as pessoas elas sejam amparadas. E aí, Vanessa, entra muito a questão de projetos, né? Porque para cada linha dessa, a gente desenvolve projetos. Sim. E a gente precisa ter assim, a mentalidade de agilidade mesmo, porque as pessoas não podem ficar esperando. Então, imagina agora, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez para o público fica mais claro. Né? Imagina vocês aquelas chuvas, né, que aconteceram e que infelizmente destruiu o litoral, muitas pessoas faleceram e por aí vai. Mas poderia ser pensado na questão dos avisos sonoros, né, ou dos avisos via SMS. Nós temos vários locais na Baixada que tem essa tecnologia implantada. Né? Nós temos cidades que elas são totalmente monitoradas. Então, se as pessoas estão fazendo alguma coisa de errado ali, rapidamente, né, nós temos um policiamento. Então, envolve muitas coisas. Mas, assim, para deixar esse primeiro bate-papo um pouco mais leve, as cidades inteligentes, elas pensam como melhorar a vida do indivíduo que está naquela cidade. E hoje, qual que é a forma de fazer isso? Fazendo uma conexão maior entre todos os serviços que existem na cidade e as pessoas. E para isso, precisa de uma gestão colaborativa, ou seja, todas as pessoas precisam estar integradas nesse processo de planejamento, tá? E aí, só fazendo um ponto aqui, você falou ali da Espanha, né? Eu acompanhei aí a saída para a Espanha, foi maravilhosa. E assim, fiquei super feliz de você ter realizado esse sonho com seu filho. Nossa, a realização da Vanessa foi a nossa realização também.
Ai, meu Deus, vou chorar.
Ai, foi maravilhoso, né? E você estava falando ali da Espanha, e Barcelona, vou puxar aqui um pouquinho para Barcelona, ela é considerada uma das cidades mais inteligentes do mundo. Olha que legal. Porque o que a Vanessa estava falando da questão cultural, e acredito que a Carla, ela pode contribuir mais nisso, porque em cidades inteligentes a gente não olha muito para essa questão de cultura, de comportamento, a gente não estuda muito isso. Nós vamos mais para a parte de transformação digital, tecnologia implantada a serviços, então a gente fica mais nesse mundo inovativo nesse ponto, né? Mas Barcelona, ela tem diversas iniciativas que tornam ela uma das cidades mais inteligentes do mundo, né? Eles conectam as pessoas, que as pessoas vivem em todos os ambientes, como a Vanessa falou. Então, se você vai para lá, você vai ver pessoas tocando, você vai ver pessoas explorando os locais com esporte, você vai ver muita tecnologia nas ruas, você vai ver carros que estão fazendo carros autônomos, testes de carro autônomos, na parte ambiental que é interligada com essa questão de governança das cidades, nós temos o monitoramento tecnológico de questões ambientais nas cidades. Nós temos também muita tecnologia aplicada à gestão pública, que conecta realmente as pessoas, a sociedade no geral. Então, assim, é uma cidade fantástica, um estudo de caso que a gente faz, né? E assim como a Vanessa falou lá do mestrado, doutorado, que foi lá, né, para Massachusetts, para Boston, né?
Para Boston, também com bolsa, tá, gente?
É. Eu fui lá para França e fui numa cidadezinha que se chama Grenoble. Ela é bem no interiorzinho ali da França, né? É de 5 a 6 horas de Paris, né? Que é a principal referência quando a gente fala ali da França. Mas Grenoble é uma cidadezinha pequenininha que ela foi estruturada logo após a Revolução Francesa, tem uma história bem interessante, mas que eles estruturaram a cidade de uma forma integrada. Então, eles possuem todo o monitoramento da cidade, toda a questão de patrimônio, ele é conservado, mas não é só a conservação, é como isso é feito, como as pessoas se envolvem, né, nessa parte, né? E ali, eu pude ir para cidades vizinhas, que são pequenininhas também no interior ali da França, e é assim, inacreditável como as cidades, elas aplicam inovação, assim, a todo momento. Você respira inovação quando você está nessas cidades. E quando você volta aqui para o Brasil, você fala, puxa, por que que isso não funciona? O que me impactou muito lá foi a questão do transporte. Como, assim, é eficiente, mesmo a cidadezinha sendo um ovinho, né, de tão pequeno. Mas, enfim, tem várias coisas, mas eu vou passar a bola aqui para a Carlinha, que eu acredito que ela complementa bastante aí com a questão da cidade criativa.
Eu acho que a Carlinha caiu.
Eu acho que a conexão da Carlinha caiu, né? Mas... vai lá.
Eu vou fazer as considerações aqui, que vocês sabem que eu anoto as coisas aqui no papel... de rascunho. A gente, é tudo de rascunho, tá? Eu fico usando várias. Ah, a pessoa é esse jeito aí, né? Sustentabilidade, e aí de rascunho.
Também.
Jogar fora, eu fico recusando. Bom, voltando. Você colocou aqui de conectar os indivíduos. E a cidade tem que ter esse papel, né?
Olá.
Ah, Carlinha voltou, Carlinha.
É porque é Lady Muff, na hora de começar a falar, a internet é uma oscilação, sempre assim.
Pois é, mas aí eu já ia emendar aqui um comentário, mas vai lá contigo agora.
Primeiro, morei 6 meses em Madrid, trabalhei lá, amo Espanha, acho que você fez super bem na escolha dos locais que você passou. E uma coisa muito interessante é, Madrid, ele tem essa proposta de ser uma cidade mais moderna. Barcelona aproveitou a localização dela, e Barcelona, ela se divide praticamente em duas, que é, você tem a Barcelona praiana, aquela vida mesmo de praia, tipo Rio de Janeiro mesmo, uma vibe muito igual, mas ela apostou, exatamente, Barcelona funciona 24/7, Madrid também. Madrid também funciona 24/7. E Barcelona também apostou muito na parte da cultura. Agora, Sevilha tem uma outra proposta. Então, só para vocês terem uma ideia, o ponto alto de Sevilha é a Páscoa. É uma das Páscoas mais tradicionais aqui, quer dizer, aqui não, lá na Espanha. Então, se vocês conseguirem algum dia se programar, se programem para ver a Páscoa em Sevilha. É uma coisa impressionante mesmo. É uma manifestação cultural. É uma manifestação de fé que chega a arrepiar. Então, eles levam realmente a Páscoa muito a sério. As festividades ocorrem uma semana antes e uma semana depois da Páscoa. São os pontos fortes. Então, se vocês conseguirem chegar, tipo, ali na segunda, no domingo de Ramos, né? No domingo anterior à Páscoa, passar toda essa semana e pegar a Páscoa lá, recomendo a vocês de viverem isso intensamente. É muito bom.
Eu passei agora.
Exatamente. Eu passei a Páscoa lá em 2017. Foi arrepiante. Não consegui ainda voltar, voltei só de férias. Sevilha também tem uma outra proposta no verão também, mas a Páscoa recomendo. Mas eu estava escutando a Débora falar e, tipo, no meu caso, a decisão foi diferente, Débora. Foi assim, eu decidi que eu queria sair do Brasil. E eu queria explorar o mundo, foi bem essa mesmo, tipo assim, vou explorar o mundo. E eu tinha a. Sabe aquela coisa que é o timing perfeito? É o timing perfeito na sua idade, na sua relação amorosa, relação financeira, carreira, tudo. Então pronto, vou sair. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a estudar os mestrados. E minha família é toda portuguesa. E eu tenho nacionalidade portuguesa. Então, o que aconteceu foi uma questão de custo-benefício e oportunidade. Eu olhei para os mestrados que tinham aqui e tinha esse mestrado em estudos de cultura, que era completamente oposto de tudo. Eu trabalhei desde sempre na área de informática e na área de gestão. Então, sempre foi tipo gestão de projetos na área de informática, depois gestão de programas, de portfólio, fui crescendo nessa área. E chegou um momento que, sabe quando você pensa, ok, mas existe mais para além do que os softwares? Existe mais para além do que aquilo que a gente pode fazer com os softwares? Como é que as pessoas reagem? Como é que o ser humano se comporta? A cultura de uma empresa, a cultura de uma pessoa, a cultura de um país. Então eu queria completamente sair dessa área de gestão e de informática e de projetos. Eu queria realmente mesmo sair disso. E que é muito engraçado, né? Porque eu acabei fazendo uma tese voltada a isso, mas tudo bem. Mas eu falei, bom, vou sair disso. Então peguei minha mochila e vim para Portugal sozinha. E durante o primeiro ano de aula, eu só fiquei realmente estudando. Depois, no segundo ano, que era de tese, então eu já comecei a trabalhar e comecei a fazer a tese, porque naquela época eu ainda ia voltar ao Brasil, ok? Ainda ia voltar para o Brasil. Então não foi planejado eu sair para nunca mais voltar, foi planejado para eu sair, fazer o mestrado e voltar, e acabei ficando. Mas isso é outra história para outro podcast. Bom, durante esse desenvolvimento durante o mestrado, eu acabei a minha empresa, já, a universidade onde eu estudei, ela tem parceria com muitas instituições. Então, ela tinha uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que é a prefeitura, é como se fosse o governo, okay? Porque Lisboa exerce o papel de governo do estado. Então, eu fui fazer. Eu fui para lá, eu fui para lá. E nós somos. Eu quis fazer um estágio dentro da Câmara Municipal de Lisboa para entender exatamente a política da cidade. Como pensa a cidade? Como pensa a Câmara? Como é que os programas são pensados? Por que investir no local A e por que não investir no local B? Bom, e na época, a Câmara Municipal de Lisboa tinha uma política, quer dizer, estava a lançar essa política de Lisboa Cidade Criativa. E eu falei, é isso, a minha tese é essa. E o que que é uma cidade criativa, né? Imagina que, porque sempre que a gente fala startup, a gente pensa na área tecnológica. E se eu quiser fazer uma startup para criar chapéus? E se eu quiser criar uma startup para criar meias, pinturas, quadros, cerâmicas, isso não se encaixa em startups tecnológicas. E se eu quiser ser artista? Ou seja, as cidades, elas têm que pensar tanto o lado que a Débora disse de transformação digital e tornar mais inteligente e ajudar o ser humano na otimização do que puder ser, otimização do tráfego, do lixo, etc. Mas, ok, e aquelas pessoas que não querem trabalhar na área tecnológica, o que que eu faço com elas? Então, na época, o que que Lisboa fez? E que foi que foi a minha tese. A Câmara Municipal de Lisboa, ela começou a apostar em Lisboa Cidade Criativa. O que que isso significa de fato? Identificar quem são as pessoas criativas, melhor dizendo, quais são as startups criativas já existentes dentro da cidade, criar incubadoras para esse tipo de projeto. Porque incubadoras para projetos tecnológicos existe há um monte. E volto a dizer, e aquelas pessoas criativas? Elas precisam de incubadoras com regras próprias e projetos próprios para elas. Então, ela criou alguns centros criativos para apoiar e ajudar no desenvolvimento dessa startup. Criou uma série de políticas, guidelines e orientações Para Lisboa, uma cidade criativa, uma série de apoios e linhas de financiamento também. E qual foi minha tese? Junto com a Câmara Municipal de Lisboa, e aí fiquei realmente um ano e meio na Câmara mesmo, a fazer esse projeto junto com eles, o meu papel foi perceber qual era a importância de conectar esses criativos e como é que a gente podia conectá-los digitalmente. Ou seja, acabei concebendo, mas eu não fiz o desenvolvimento da plataforma. Mas eu concebi a ideia, o conceito de como conectá-los via plataforma digital e como conectá-los na vida real, quais eram os benefícios, qual seria o plano a longo prazo. Ou seja, a Câmara Municipal ficava responsável por conectá-los e construir os centros físicos mesmo, ou seja, os edifícios de incubadora, e para mim ficou como responsabilidade traçar uma estratégia de como conectá-los digitalmente e uma política a médio prazo, que seria mais ou menos de 3 anos. E foi esse o meu trabalho, conectar esses criativos e criar uma identidade, melhor dizendo, para esse ecossistema criativo dentro de Lisboa. Porque quando nós começamos a criar esse ecossistema, primeiro, criar um ecossistema, depois, criar uma entidade para esse ecossistema, para que as pessoas possam se ver naquela cidade, pode ter aquele sentimento de pertencimento. E para aquele ecossistema, nós criamos políticas para eles, para que aquelas pessoas pudessem depois manter-se naquela cidade. E também uni-los, conectá-los, um ajudando o outro. Então, por exemplo, a Vanessa faz o chapéu, eu faço o lencinho de pano. Ora, por que então não criarmos produtos, um lenço com chapéu, um chapéu com lenço, vice-versa, entendeu? Então, essa foi a minha tese.
Muito legal. Eu vou fazer aqui as minhas considerações, se permitirem, tá? Peraí, eu fico anotando, que eu tô 44 anos, minha cabeça já não funciona bem, tá? Eu tenho que anotar as coisas, não esqueço, porque eu fico muito animada. Só aqui falando um pouquinho, começando aqui com o da Débora, depois vem pra Carlinha. Quando a Débora colocou conectar os indivíduos, né, a cidade deve ajudar nessa conexão, eu lembrei muito de São Paulo, né? Porque São Paulo é muito grande, é um desafio muito grande. São Paulo, a abrangência, a quantidade de pessoas é maior do que países que a gente tem por aí, inclusive países próximos e da Europa, né? É uma multidão. São Paulo é caótica e complexa. Né? Então, às vezes, a gente se queixa muito e compara, inclusive, as nossas cidades com as cidades da Europa e outras cidades, só que a gente esquece o tamanho das cidades, né? E da complexidade, da multiculturalidade. Então, São Paulo é um monstro. E eu gosto muito de trabalhar em São Paulo, fiz minha carreira aqui, era um grande sonho da minha vida, de adolescente, vir para cá, porque eu sentia que aqui eu ia evoluir, e eu estava certa, né, para as minhas ambições, né, e ambição é uma coisa muito boa, tá, gente, ambição, as pessoas confundem com ganância, ambição é vontade mesmo, de acordar e de evoluir, e de ir para frente, e eu tenho muito isso também. E aí São Paulo é uma cidade muito mutável, muito complexa, né, e muito tecnológica. Eu lembro que quando eu mudei para cá, de fato, que eu trabalhava aqui e morava em Santos, e o João era pequeno, e vim só eu e ele e minha cachorra, que eu adotei. E aí ele falava assim, mamãe, São Paulo é uma cidade tecnológica, eu amo São Paulo. E João Paulo combina muito com São Paulo. Pensa no ser assim, né? Criativo e frenético, então ele gosta, ele é inquieto, ele curte muito isso. E veio aqui para minha mente como melhorar diante de tanta complexidade. E aí a Débora falou sobre essa questão do planejamento, do projeto, e me veio também a constância que isso tem que, esse olhar atento de constante que tem que ter. Né? Então você arruma um pedacinho aqui, mas tem outro pedaço ali que está caindo, que precisa também de de ajustes. Agora a gente está tendo um caos aqui na eletricidade. Então, bairros estão, mesmo sem chuva, tem bairros que estão ficando sem eletricidade. Outros bairros têm meia fase, as coisas estão queimando. E aí, assim, você fala, gente, como é importante as pessoas, de novo, falando aqui, estudarem, terem pessoas especialistas em seus cargos ali para trabalhar com isso, né? Então, assim, cidades muito grandes. Mas a Débora trouxe uma outra coisa que a gente pensa que só em grandes centros, por essa complexidade, é que você encontra essa tecnologia. E aí ela fala sobre essas cidades que ela foi visitar no mestrado dela em Paris, pequenininhas, né, e que são tão conectadas, referências em inteligência, né, mesmo sem essa necessidade tão própria dos grandes centros urbanos, né? A gente precisa que a cidade seja inteligente, conectada, e sustentável, quando a gente fala de São Paulo, de Lisboa, de Nova York, porque são cidades muito complexas. E se você não trouxer isso, é uma cidade que vira um caos. Sem nenhuma governança e tudo mais. Tive esse insight nas palavras da Débora. E aí, quando eu fui aqui para a parte da. E vejo a agilidade ali, né, essa necessidade de mudança constante, de colaboração, assim como com a Carlinha, né? Você volta lá nos princípios e você vê isso, né? De atender a população. A população é o nosso, é o cliente da cidade, e ao mesmo tempo que ela é o stakeholder da cidade, ela é impactada, ela tem que ter a sua contribuição, a sua ação. Então, é muito legal você ver essas questões que estão dentro de temas de estudos de cidades inteligentes, criativas, sustentáveis, e que a agilidade em seus conceitos lá do princípio, que eu sei que vieram para a área de tecnologia, mas é muito mais do que isso, né? Aí, quando você vai aqui para Carlinha, ela fala sobre essas startups, né? E startups não nos, no, a startup ela vem de um conceito de inovação. Então, às vezes você fala assim: "Ah, eu tenho uma empresa pequena", você não tem uma startup, né? Você é um empreendedor, você é um empresário, mas você não é uma pessoa que está trabalhando com o objetivo que tem a startup, muito ligado à inovação de serviços, do produto e tudo mais. Enfim, aí você olha e vê esses talentos. Eu vou falar aqui da Vila Madalena, né? Você vai lá na Vila Madalena, você vai na Benedito Calixto, você vê tantos artistas conectados aqui em São Paulo, que eles se organizaram para falar assim: gente, vamos criar hubs e collabs para a gente crescer, né? São artistas criativos, com muita contribuição, né? Muita inovação ali em seus trabalhos, que não são como core ali a tecnologia, né, como a gente está acostumado. Então, a gente às vezes valoriza muito a tecnologia, inteligência artificial, ótimo. Eu sou de tecnologia, eu trabalho numa fintech, dentro de uma energy tech, então é minha área de formação também, mas a gente precisa entender e também outras profissões, incentivar outros trabalhos, como foi o trabalho aqui da Carlinha em Lisboa. E aí ela fala sobre criar um ecossistema, digamos assim, algo que ajude essas startups criativas que não estão ligadas à tecnologia como core ali do seu produto, criar esse incubador em Lisboa e fazer essa conexão e esse collab, né, entre essas pessoas. E aí eu me lembrei da minha tese do doutorado, aonde eu medi como a orientação empreendedora, o incentivo de comportamentos empreendedores ajudam a superar desafios da agilidade. E aí tem uma dimensão, e a Débora sabe bem porque ela estuda isso, que é sobre agressividade competitiva. E as pessoas se assustavam com esse nome. Nossa, agressividade. Não, gente, ninguém vai ficar batendo em ninguém. Na verdade, é o incentivo de você superar os seus concorrentes. basicamente, eu vou falar um termo bem simplista assim. E sabe o que as pessoas falaram para mim? Sobre collab. Então, assim, dentro da agilidade e superar os desafios da agilidade, em relação até à vantagem competitiva, você tem que fazer collab. Você tem que pegar outras empresas, outras pessoas que e fazer parcerias para superar seus concorrentes. E me lembrou, e isso numa tese de superar desafios de agilidade. E me lembrou o que é vocês trouxeram aqui, né, da colaboração, de comportamentos, até que a gente está falando de comportamentos empreendedores dentro das organizações, mas que acabam também estando ali dentro das startups. Então, eu tive esses insights aqui. Como que a agilidade está tão conectada, né, quando você fala de temas de cidades criativos, inteligentes e sustentáveis. E aí vem aqui minha pergunta. E aí, assim, também vocês podem dizer se viajei muito ou não viajei, se tem a ver. E aí já deixo aqui a minha perguntinha. Quando você fala de cidades criativas, inteligentes, smart cities e tudo mais, hoje a gente fala muito sobre cidades sustentáveis, mas a sustentabilidade, lembrando que a ESG também tem o social, tem o environment, tem a governança. ESG. Dentro dos temas de vocês, além de temas que a gente vê passando ali de agilidade, de business agility e tudo mais, como que podem ser tratados esses temas de ESG, de sustentabilidade, de governança? Isso foi, vocês notaram algo, não foi o foco dos estudos, mas vocês notaram que há muito para contribuir e ser, né, e receber contribuição do que a gente está estudando, né, de ESG nesses estudos de vocês. Como que vocês veem? E outra coisa que eu ia perguntar é hoje vocês têm contato com o resultado na contribuição do que vocês criaram ali e como é que está isso hoje?
Vanessa, assim, ó, quando eu fiz o mestrado, eu me apaixonei, depois que eu vi as cidades, tudo, por essa questão do planejamento. Então, tem um instrumento que ele é comum, independente do país, que é o que a gente chama de plano diretor. Toda cidade tem um plano diretor, seja lá em Lisboa, seja lá no Iraque, ou seja aqui no Brasil, por exemplo, tá? Então, eu me encantei nessa área de planejamento. Então, eu estudei diversos planos diretores de diversas cidades pelo mundo para achar o que eu poderia contribuir aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos o plano diretor, que ele está vigente desde 2014, e tem uma ferramenta que a gente usa em cidades inteligentes que se chama avaliação ambiental estratégica, que aí entra nessa questão de sustentabilidade que você perguntou. Essa ferramenta foi o que eu estudei e o que eu fiz a minha dissertação, que é uma ferramenta que visa incluir questões de sustentabilidade na cidade. Então, independente do setor, seja no setor social, seja na questão energética, seja na mobilidade, seja em questões voltadas a mudanças climáticas, por exemplo. E aí, a gente percebeu que aqui em São Paulo, né, que eu fiz voltado a São Paulo, nós não temos aplicação dessa ferramenta. Diferente, por exemplo, de Portugal, que todos os planos diretores utilizam. Diferente, por exemplo, da Europa, que muitos utilizam. Diferente dos Estados Unidos, que utilizam. Então, essa visão da avaliação ambiental estratégica é justamente para incorporar essas questões de sustentabilidade nas cidades. E um dos principais pontos é que ela é muito estruturada. Então, ela possui vários passos de aplicação para que você olhe ali para as questões, por exemplo, de mobilidade e enxergue o que que você pode fazer. Não é só trocar o ônibus por uma questão elétrica. Tem outros itens. E aí, o que mais você vai fazer? Ah, tá, e a poluição? Tá, mas como que as pessoas vão estar nesse transporte? Esse transporte é viabilizado dentro da cidade? Por aí vai, né? Então, tem vários pontos. E aí eu fiz uma proposta de inclusão na revisão do plano diretor, que inclusive está vigente aqui em São Paulo, tá? Está acontecendo essa revisão. Então, foi uma proposta de incorporação dessa ferramenta no nosso plano diretor. Bom. Assim, ainda não está implantado, porque está em revisão o plano diretor aqui, mas existe contribuições, né? Então, eu participo ali de reuniões e tudo mais, e encaminhei a proposta que foi desenvolvida. Então, foi uma forma de fazer essa incorporação aqui ambiental no planejamento urbano. Olha que legal, né? Então, uma coisa bem fora da minha zona de atuação. Eu fui lá no foco do planejamento urbano, olhei a principal ferramenta, plano diretor. É o que conduz toda a cidade, como ela funciona. Legal. O que tem de boas práticas lá fora que a gente não faz aqui? Avaliação ambiental estratégica. Então, aí eu fiz essa proposta.
Que legal, gente. Olha só, que maravilha. A Débora, mais uma contribuição ali, muito top. E você, Carlinha, como é que ficou? Você tem notícias, né, do que você criou, do que você trabalhou?
Então, e aí eu só queria complementar uma questão, que existe um item chamado marketing territorial. Na verdade, é exatamente isso. Marketing territorial é exatamente o que a palavra quer dizer, que é. As cidades fazem marketing, ou seja, marketing para elas. Então, é dizendo, por exemplo, eu, Espanha, sou a melhor cidade da Europa. Eu, Espanha, sou a cidade mais criativa ou mais verde, o que for. Então, existe uma competição muito grande entre as cidades, ainda mais, eu não sei, confesso que não sei como é que é no Brasil, mas aqui dentro da Europa existe realmente essa competitividade na ideia de atrair não só turismo, mas atrair pessoas para ir morar lá, atrair negócios. Então, o que aconteceu à época? À época também foi criada uma campanha de marketing territorial para Lisboa, tanto é que depois houve uma competição e Lisboa, de fato, ganhou o prêmio da cidade criativa. Então, essa questão toda do marketing ajudou em receber esse prêmio. Como está hoje a plataforma? A plataforma digital em si, ela não foi construída do jeito que eu concebi, mas existe uma outra plataforma que se chama Boa Boa e tem outras funcionalidades que tem um propósito até muito mais alargado do que eu tinha proposto na época. A política continua, a política de Lisboa Cidade Criativa com as suas guidelines, os seus propósitos e investimentos. Mas agora o que a gente vê é uma Lisboa muito mais também apostando no turismo, ou seja, utilizando toda essa parte da criatividade, mas não para atrair somente negócios, mas para atrair também turismo. E está até chegando num ponto, mas essa é a minha opinião, nada oficial, que eu acho, por exemplo, Barcelona já está a limitar o número de pessoas. Eu acho, e Veneza também, eu acho que vai chegar a um ponto onde Lisboa vai ter que limitar o número de pessoas, de turistas, entendeu? Porque tem dias que realmente a situação é complicada andar por aqui. Mas pronto, só foi um adendo, só foi a minha opinião.
Aqui no Brasil tem, por exemplo, eu fui em Bonito. Bonito é uma cidade também que foi, essa parte do marketing é muito, muito importante. Né? Então é uma cidade segura, é uma cidade artística, e eu vejo alguns países da Europa que eles usam muito isso. Ah, você vai para Ibiza, você sabe que você vai. E aqui no Brasil a gente tem belezas naturais que a gente nem conhece, e cidades de tecnologia, com tecnologia, que a gente falta propaganda mesmo, sabe? Então, assim, às vezes eu sigo no Instagram sigo ali alguns, não são pessoas, mas são perfis que falam sobre, você fala de Veneza, mas você não conhece tal coisa aqui no Brasil, mas não tem comparação Veneza com alguma coisa aqui no Brasil, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí eu fui para Bonito, era um sonho meu, né? Fui para Bonito em 2017, peguei um final de semana, e Bonito é uma cidade que ela foi criada, ela era uma cidade que tinha, e tem quem faz a governança ali, tem muitos, são os fazendeiros, né? Então, assim, ela tem um limite de pessoas, de voos, ela tem um limite, de pessoas em todos os passeios, então você tem que se planejar muito bem. Fernando de Noronha aqui também tem essa limitação, e é muito interessante que você vai em muitos lugares e eram fazendas, e que tem uma nascente linda, maravilhosa, e era uma fazenda, e eles descobriram que eles podem ter a parte da fazenda, do agro, que é maravilhoso, que nos dá alimento e tudo mais, e podem ter a parte da nascente, por exemplo, dos rios e tudo mais, como uma atração turística controlada, né? Que vai ajudar nesse ecossistema. Outra coisa característica lá, você não tem o número de construções de casas, não tem prédios, tudo isso é muito controlado pela cidade. E aí eu achei aquilo fantástico, por quê? Porque a ideia é perpetuar, a ideia é evoluir, é explorar no bom sentido a característica da cidade que ela tem de melhor, fazer com que os seus artesãos, os comerciantes, as pessoas que estão ali evoluam também, então não quer que deixe de ter uma evolução, mas aquilo. Quando eu fui em 2017, aquilo era muito bem estruturado e tinha uma governança para que aquilo continuasse dando bons frutos para as pessoas que convivem ali, para os turistas e tudo mais. Então, muito, 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 foi muito legal. Vocês falando, eu lembro disso. Na hora ali, é óbvio que não tendo conhecimento, eu só achei legal. Mas o quão é importante, e a gente tem cidades maravilhosas que eu ainda não fui. João Pessoa dizem que é maravilhoso, super estruturado, né? E eu gostaria muito de ir. E você vê outras cidades que, não tendo essa visão, né, entendendo a importância disso, acabaram se deteriorando, e você vê ali imagens de praias lindíssimas com lixo, com violência, porque não se importaram com todas as nuances, né, da complexidade que as cidades deveriam ter, e o quanto elas impactam a população. Você vê pessoas indo embora e outras pessoas sendo incentivadas a morar em outras cidades, porque não conseguiram, as cidades não acompanharam as transformações, né, tão constantes aqui. A gente fala do mundo urbano nas organizações, mas o mundo urbano está no nosso dia a dia, né, essa questão caótica. Gente, acabou.
Ah, passou tão rápido.
Acabou, gente. Que legal, que gostoso, né? E eu espero que essa quinta-feira tenha deixado uma sementinha aí nos nossos ouvintes, né, de estudos, e também do quanto a gente pode contribuir e não se dar por vencido, digamos assim. Então, cara, olha que trabalhos legais, né, incentivando ali os ecossistemas, incentivando as cidades com coisas muito importantes no nosso dia a dia. A gente pensa muito, ah, vou trabalhar numa organização, vou ser empreendedora, e de repente você pode ajudar com esse conhecimento e tudo mais as cidades e as suas populações e as comunidades aí com essas ideias. Sandrinha, precisa ter uma segunda live para continuar. Olha o pedido aí, gente. Olha, já fico aqui para os convidados. Também acho. Achei uma delícia, a nossa conversa, muito enriquecedora. Sandrinha me deu parabéns, tá? No meu dia do aniversário. E super interessante, também mandou um bom dia. O Roberto hoje não veio. Agradeço a todos vocês por essa conversa, muitos insights, né? Eu estava brincando aqui nos bastidores que minha vida é muito corrida, muitas questões que eu tenho que cuidar de família e trabalho e tudo mais, mas eu falo que eu tenho gás hélio, balões de gás hélio, que me tiram desse dia a dia e me levam para uma outra dimensão e me dão esse gás. Essa live foi uma dessas que eu falei, gente, quanta coisa fantástica a gente pode contribuir. Agradeço, Débora, agradeço a Carlinha. Deixo aqui, tem os links dos trabalhos da Débora, da Carlinha também. Então, deixo agora para vocês, né, uma conversa.
Vanessa, se quiser, eu posso até disponibilizar parte das conclusões, parte da pesquisa que eu fiz. Depois, se tiver algum local onde a gente pode disponibilizar para o público, você me passa.
Tá bom.
E eu posso disponibilizar.
Combinado, vamos fazer assim. Eu coloco aqui na anotação dos comentários da live, a gente coloca depois, então.
Ok, combinado.
Muito obrigada. Der?
Muito obrigada, Vanessa, de novo pelo convite. Carla, obrigada. E eu acho que é isso. Pode marcar aí a segunda live, que eu super topo para a gente discutir aí ações e reflexões sobre cidades cada vez mais inteligentes e sustentáveis.
Ótimo.
Excelente quinta para vocês.
Muito obrigada.
É verdade. Então, olha, só dizendo tchau, obrigada, adorei a nossa conversa. Espero também uma segunda live. E, como disse a Vanessa, precisamos de escapes. E para mim também estar aqui é um escape muito saboroso. Eu aprendo bastante e enriquece muito meu dia e minha semana. Obrigada e bom dia a todos.
Gratidão. Onde será que eu estarei semana passada com o meu motor, semana que vem com o meu motorhome? Aguarde. Tchau. Beijos.